Queria hoje encerrar o assunto da mesa que nós falamos, mesa dos pães, fazendo mais algumas considerações a respeito. Então, primeiro, só para recapitular, assim, bem breve, o que nós vimos na semana passada sobre a mesa dos pães. Nós vimos, basicamente, que o pão da mesa dos pães representa o sustento.
Sim.
E representa isso que um pão suporta o outro pão. Nas duas pilhas que tinha em cima da mesa. Isso representa o fato de um pão literalmente ter que suportar o outro pão. Dar suporte ao outro e, da mesma forma que você tem comida na mesa, você precisa se preocupar para que os outros também tenham comida nas suas mesas. E até vimos que, do tamanho do pão, quando ele estava aberto, a massa estendida para se fazer o pão, praticamente metade da massa era a base do pão e a outra metade ficava dobrada dos lados para cima. Quer dizer que a parte que você tem que dar igual também para o suporte a esse que é mais necessitado. E as estantes que tinham para fazer essa breve separação entre um pão e o outro, com esses meios canos que tinham para ventilar, representam a justiça. E sem a justiça, ninguém tem os seus bens e nada protege os seus bens, a sua propriedade, propriedade privada. É com a justiça que se mantém essa separação mínima que tem que ter entre uma pessoa e a outra, entre um indivíduo e o outro, mas não deixa de ter que dar o apoio de um para o outro. Também vimos sobre o Lechem Rapanim, o pão Rapanim da face, das faces. Por que ele é chamado Lechem Rapanim? Então, nós vimos três explicações para isso. Ou, panim, da linguagem de interno, pnim, que significa o pão que ficava lá dentro, dentro do Kodesh, dentro do templo, quer dizer, dentro do prédio do templo, por isso é chamado o pão interno. Ou, panim significa de importância, então seria o pão importante. Ou ainda, como Rashi traz, que panim é porque ele tinha essas duas dobraduras do lado, essas duas laterais. Essas laterais são como se fossem faces. E por isso é chamado Lechem Rapanim. Tem um detalhe muito curioso, muito diferente até, que o Talmud fala. O Talmud diz que uma pessoa que quer ficar sábia, quando reza, deve se virar para o lado sul. E uma pessoa que quer ficar rica, quando reza, deve se virar para o lado norte. Por que isso? O Talmud diz que isso é baseado no versículo. Que o versículo diz, Orech yamim bimina, a longevidade dos seus dias à destra, bismolá osher vechavod, e ao lado esquerdo, a riqueza e a honra. Então, daqui se aprende que para o lado esquerdo fica a honra e a riqueza. Então, se a pessoa quer riqueza, ele precisa se virar para o lado norte. Porque norte e sul aqui estão direita e esquerda? Porque assim é no templo. O lado principal do templo é considerado Mizrah, o leste. E quando a pessoa está virada para o leste, ele tem a sua destra o sul e a sua e a sua esquerda o norte. Então por isso que é dessa forma que funciona. Isso está ligado também, por isso que eu estou mencionando, isso está ligado com a posição desses objetos dentro do templo. Ainda não vimos isso na prática, vai estar escrito na Torá um pouco mais para frente, mas a forma que esses utensílios ficavam dentro do templo era uma pessoa que está em cima do Aron HaKodesh, olhando para a porta do templo, à sua direita ficava a menorá e à sua esquerda ficava a mesa dos pães. Então, por isso, está ligado com esse direcionamento. A menorá representa a luz da sabedoria, a luz da Torá, e a mesa dos pães representa a riqueza e o sustento. Então, a pessoa que quer sabedoria vai se virar para o lado onde fica a menorá, e a pessoa que quer riqueza vai se virar para o lado do sustento, para o lado da mesa dos pães. Um trecho muito curioso no Talmud, e não tem muita explicação simplificada. Por que norte e sul? O que, que eles estão ligados com a riqueza? Fora isso, que esses utensílios estavam dessa forma no Beit HaMikdash. Não tem muito uma explicação simples. E sim, a única explicação que teria é, segundo a Kabbalah de fato, que esses lados têm representações cabalísticas. O lado direito representa Chesed, a bondade. O lado esquerdo representa Gvurá, a severidade. E a sabedoria está ligada a Chesed, o sustento está ligado a Gvurá, e por isso que, dessa forma que se abre os canais corretos para se ter isto ou aquilo. Na época do Beit HaMikdash do templo, a bênção de riqueza para o mundo inteiro vinha via o templo sagrado. E vinha via a mesa dos pães. Não só isso, até mais. O Zohar diz que a emanação de bênção, de sustento, vinha via esses pães que estavam dentro do Beit HaMikdash. E a bênção se espalhava, em primeiro lugar, para o nosso povo. E o restante dessa bênção é que se espalha para o resto do mundo. Quer dizer, o principal dessa bênção vinha para o nosso povo. E de lá, ia para os demais povos. Esta mesa dos pães está muito ligada à nossa mesa na nossa casa. Por isso, nós também recebemos no nosso lar uma bênção especial que vem via a mesa onde se come. E por isso, em primeiro lugar, quando a pessoa faz as brachot, precisa ter pão na mesa. Então, quando você faz a brachá de Hamotzi, é óbvio que tem pão. Mas quando se faz a bênção depois de comer pão, Birkat Hamazon, é correto sempre que haja algum pedaço de pão que sobrou. Ou pelo menos as migalhas, no mínimo. Por quê? Porque quando você faz uma brachá, você está trazendo também bênçãos para você. As rezas e as brachot funcionam num sistema de reverberação. Você fala para Hashem, você dita o que você tem a ditar, isso bate lá em cima e volta em forma de brachá para a própria pessoa. E existe um conceito cabalístico que para que uma brachá recaia sobre algo, ou sobre alguém, precisa ter um receptáculo. Precisa ter algum recipiente para receber essa brachá. No caso, quando se faz o Birkat Hamazon, o recipiente que tem para as bênçãos que o Birkat Hamazon traz para a pessoa é a própria comida, é o próprio alimento. Por isso que é correto que na hora do Birkat Hamazon tenha um pedaço de pão na mesa. Isso significa, principalmente, que quando sobra pão, a pessoa comeu, sobrou ainda um pedaço de pão, antes de colocar no freezer, faça a Birkat Hamazon. Depois você guarda o pão. Mas não vai guardar o pão, tira tudo da mesa e depois faz Birkat Hamazon. Faça a Birkat Hamazon quando ainda o pão está na mesa. Terminou a Birkat Hamazon, você guarda o pão para uma próxima refeição. Não só isso, como também é muito importante que se fale palavras de Torá na mesa, à mesa, quando a pessoa comeu. Isso está escrito no versículo de Yehezkel, profeta Ezequiel, que diz, vai daber elai, e falou para mim, Hashem falou para mim, ze hashulchan asher lifnei Hashem. Esta é a mesa que está perante Deus. Então, a mesa para estar perante Deus, o que quer dizer que a mesa está perante Deus? Significa que a pessoa falou sobre Deus na mesa. Então, se a pessoa fala palavras de Torá à mesa, isso traz uma bênção especial. E, inclusive, o Zohar diz que quando uma pessoa fala palavras de Torá à mesa, existe um anjo especial que é o responsável pelas palavras de Torá ditas à mesa. E este anjo pega as palavras de Torá e faz dessas palavras uma forma de uma mesa e traz isso perante Deus. E é isso que está escrito nesse versículo, esta é a mesa que está perante Deus. Esta mesa são as palavras de Torá ditas na mesa que estão levadas perante Deus. Não só isso, como também à mesa a pessoa deve buscar ter misericórdia das pessoas necessitadas. E convidar pessoas que não têm o que comer para comer à sua mesa. Ou dar da sua comida para essas pessoas. Nem sempre dá para convidar, mas você pode mandar para essas pessoas comida. Dessa forma, você acaba trazendo bênção para a sua mesa por intermédio dessas mitzvot que são feitas à mesa. Também consta no Zohar que uma mesa que segue esses padrões tem dois anjos, um à direita e um à esquerda do dono da casa, que dão uma bênção para ele nesse mundo e no mundo vindouro. Porque essa mesa é considerada uma mesa completa. Uma mesa que tem palavras de Torá e, ao mesmo tempo, é uma mesa que compartilha do pão que tem nela para as pessoas que são necessitadas. Por que que os Kohanim é que recebem desse pão que tinha na mesa dos pães do Beit HaMikdash? Uma das... A principal força do Yetzer Hará, do mau instinto da pessoa, vem da comida e da bebida. Conforme está escrito na Torá, Vayishman Yeshurun Vayivat. Yeshurun, o povo de Israel, engordou e deu um coice. A pessoa se rebela contra Deus quando está com barriga cheia. Prova é que a pessoa, quando está num dia de jejum, fica mansinha. O orgulho que a pessoa tem vem da comida. É a comida que traz a pessoa se sentir que ele é forte, ele está firme. E aí ele pensa que ele pode fazer o que ele quer. Quando a pessoa está com fome em Yom Kippur, ele pensa totalmente diferente. os Kohanim, quando fazem o serviço no templo, precisam ter uma mente muito limpa. E precisam focar no serviço que eles estão fazendo. E não se distrair, e não pensar em coisas erradas na hora errada. Para que ele possa ter toda essa concentração, eles precisam ter um alimento que traga isso para eles. E por isso que eles comiam desse pão especial do Beit HaMikdash. E esse pão, que é preparado com tanta santidade, é todo especial, traz para eles uma concentração melhor na hora de servir no templo. É até interessante que Shulchan, mesa, vem da linguagem de Shlichut, Lishloach, que significa enviar, ou ser um mensageiro. Por quê? Porque quando a pessoa se esforça em todos esses detalhes que nós falamos à mesa, tanto palavras de Torá, como ajudar as pessoas necessitadas, Deus manda por intermédio desta mesa, Sholeach, Deus manda por intermédio da mesa bênçãos e sucesso para a pessoa. E por isso que a mesa também tem esse nome de Shulchan, onde Hashem envia bênçãos para a pessoa por intermédio desta mesa. Um outro detalhe que consta no Talmud é sobre as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, todo o povo se juntava em Yerushalayim. Todo mundo vinha peregrinar no Beit HaMikdash, tinha oferendas especiais, óbvio, Pesach tem o Korban Pesach e o Seder de Pesach, mas Shavuot e Sukkot também têm as suas oferendas. E nessas três festas, o Talmud diz que os Kohanim levantavam a mesa dos pães lá dentro, porque afinal de contas existe no Beit HaMikdash uma hierarquia de lugares. Quer dizer, não é todo mundo que pode entrar onde quer dentro do templo. Existe um lugar até onde as mulheres entravam, tem um lugar até onde os homens que não são Kohanim e Leviim entravam, um lugar até onde os Leviim podem entrar, um lugar até onde os Kohanim podem entrar, e o lugar único que o Kohen Gadol pode entrar, quer dizer, o único que pode ir em todos os lugares é o Kohen Gadol, e não é sempre só em Yom Kippur. Então, dentro do prédio do Beit HaMikdash, o povo não pode entrar. Então, o povo não tinha um acesso e não via o que se passa lá dentro. Tem lá a menorá acesa, não dava para ver isso. Só um pouco que dá para ver da porta, mas não dava para entrar lá dentro para ver. A pessoa podia ver a mesa dos pães mais ou menos também da porta. E, da mesma forma, o pequeno altar do incenso também, o que dava para ver lá de fora. Os Kohanim erguiam a mesa dos pães para que todos pudessem ver que estavam lá no pátio fora, para verem o grande milagre que acontecia na mesa dos pães, que demonstra o carinho especial que Deus tem pelo nosso povo. E o que acontecia? Que nós já mencionamos. Aquele pão que estava na mesa é um pão que já tem mais de uma semana. Ele foi feito na sexta-feira. No Shabat ele foi posto na mesa e trocado pelos anteriores. E ele fica até o próximo Shabat. Isso significa que cada pão dura 9 dias, sem conservantes. E não só isso, mas também o pão estava quentinho e fresquinho, como se ele tivesse saído do forno. Então os Kohanim erguiam a mesa para que todo mundo lá fora, que já veio para Pesach, Shavuot e Sukkot, pudesse ver o que acontece com os pães. E ver, olha só, uau! O pão lá tem até um pouco de fumacinha, está vindo cheiro delicioso, um pão fresco. Para que as pessoas pudessem ver e perceber a quão queridos nós somos perante Hashem. E aqui tem um detalhe muito interessante que diz o Rebbe de Gur. Rebbe de Gur comenta que esse pão, porque ele é chamado Lechem Hapanim, o pão da face, das faces, ele diz que esse pão tinha um comportamento de face a face. Existe um versículo que o rei Salomão diz, Shlomo HaMelech, Kamaim Hapanim Lapanim, assim como a água reflete o rosto da pessoa, então panim lapanim, quer dizer, assim como a água reflete o rosto do rosto, quem leva Adam la Adam. O Shlomo HaMelech está falando que assim também funciona o coração de uma pessoa para outra, quer dizer, se você mostra para uma pessoa que você gosta dela, ela vai acabar também gostando de você. Se você demonstrar ódio para ela, ela vai também te odiar. É muito recíproco esse relacionamento entre as pessoas. Mas no significado de panim, de face, quer dizer que a mesa onde estavam os pães, esses pães tinham um comportamento com a pessoa face a face, recíproco. Da forma que você olha para eles vão olhar para você. Ou melhor, da forma que você olhar para eles, você vai se enxergar. Como assim? Então diz o Rebbe de Gur que as pessoas precisavam olhar para esse pão com fé. Se a pessoa olhava para esse pão com uma fé profunda, ele conseguia ver como que esse pão está fresquinho, está cheiroso, tem fumacinha ainda, está como ele estava há 9 dias atrás quando foi feito. Mas, se a pessoa estava fria em fé e olhava com frieza para o pão, ele enxergava o pão também frio. Se a pessoa olha com calor, ele enxerga o pão quente. Se ele olha com frieza, ele enxerga o pão frio. E assim, inclusive, ele explica dessa forma o Megadev, uma passagem que aparece bem mais para frente na Torá, no 4º livro, onde tinha um sujeito que xingou, ou como nossos sábios, para não falar dessa forma, falam o contrário, ele abençoou o nome de Hashem. Um dos motivos para essa raiva dele foi isso. Que ele entrou no Mishkan, no tabernáculo, e olhou para os pães. E quando viu os pães, ele falou, imagina, é isso que tem na casa do rei dos reis? Pão velho? É isso que se serve na casa do rei dos reis? Imagina, qualquer rei tem pão fresquinho. E aqui essa porcaria aí, começou a falar mal, e aí disso ele começou a falar também mal de Hashem. Então, o Rebbe de Gur fala que isso demonstra a frieza que ele tinha. Pelo fato dele ser uma pessoa fria, ele olhou para aquele pão e só enxergou frieza. E começou a falar coisas que não devia. Mas uma pessoa que chega com calor no templo, ele enxerga as coisas completamente diferente. E é interessante que isso vale para tudo. Todos os grandes momentos da vida da pessoa, se a pessoa se prepara para esse momento e enxerga esse momento com calor, então vai ser recíproco. Ele vai sentir o calor daquilo. Mas se ele olha para aquilo com frieza, ele vai ter de volta a frieza. Só vai, por exemplo, né, justo já ouvi isso de pessoas, que tem muita gente que fala que quando vai no Kotel sente uma coisa incrível, uma energia e uma coisa e tal. E tem, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, eu fui lá, uma parede parada, não tem nada. Grande coisa ir lá, prefiro rezar na sinagoga. Aí eu falei para ele, se você não sentiu o calor do lugar, significa que você foi com frieza. Se você se prepara para ir para um lugar, você sente o calor do lugar. Então, da mesma forma aqui, com os pães, e isso vale para a vida como regra geral. Tudo aquilo que a pessoa se prepara, ele sente uma coisa especial, ele se prepara para Rosh Hashanah. Quando ele for ouvir o shofar, aquele shofar vai ecoar no ouvido dele. Mas se ele não se prepara, ele chega, tá tocando, não faz muita diferença. Se preparou para rezar em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele vai sentir o calor da reza e vai vibrar com a reza. Se ele foi lá de alegre, então vai ser também uma coisa muito fria. E assim com todas as mitzvot, sempre vale a mesma regra. Tem um dos grandes comentaristas da Torá, que é chamado Rabbeinu Bahyeh. Ele viveu no século 13. E ele escreveu um comentário sobre toda a Torá, onde ele vai por partes. Quer dizer, ele começa de uma forma mais simples, e depois ele parte para uma parte um pouco mais elaborada dos Midrashim, e depois ele parte para a parte de Kabbalah também. Ele era uma pessoa que tinha um entendimento vasto de todas as perspectivas da Torá. Ele traz coisas muito interessantes nas explicações dele. No caso aqui, sobre a mesa dos pães, ele pergunta qual que é a ideia aqui da mesa, qual a necessidade dessa mesa, para que ela serve. E ele traz sobre isso que nós já falamos, que a bênção de sustento vem via esta mesa. E ele diz que, de uma forma geral, quando Deus criou o mundo, Deus criou Yesh Me'ayin, como é falado na linguagem da Kabbalah, que Deus criou algo do nada. Mas foi só naquele momento que Deus fez isso, e o único que é capaz de fazer isso é Deus. O ser humano não tem essa capacidade, o ser humano só consegue transformar. Transforma matéria em matéria, não consegue criar uma matéria que não existe. Da mesma forma, para que a pessoa consiga trazer bênção, tem que ser yesh mi yesh. Quer dizer, precisa ser matéria de matéria, tem que ser uma transformação. E essa transformação, no caso, vem por esses pães. Você produz esses pães, e você quer dizer todos nós. Porque, afinal de contas, o dinheiro que era usado para comprar tudo que era necessário dentro do templo, que era público, vinha da doação anual de meio shekel que o povo doava, cada pessoa doava, antes de Nissan, no mês de Adar. Então, esses pães são pães que pertencem ao povo inteiro. Por intermédio disso, que você faz o pão para cumprir a vontade de Hashem dentro do templo, isso traz a bênção. Então, yesh mi yesh é matéria da matéria. Essa bênção vem sendo renovada como se fosse deste pão. Depois o Rabbeinu Bahia traz que a mesa dos pães, o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, e o altar, são três utensílios feitos de madeira. São banhados, mas eles são feitos de madeira. E a madeira, como nós já vimos, é chamada de Shitim. Ele diz que Shitim é um acrônimo. São as iniciais de Shin, de Shalom, de paz. Tet, de Tová, de bondade. Yud, de Yeshua, de salvação. E Mem, de Mechilá, perdão. E ele diz que esses três utensílios estão ligados com esses quatro conceitos. Por intermédio deles é que nós temos a bênção de paz, bondade, salvação e perdão. E a mesa, então, tem um fator especial, principalmente hoje que nós não temos mais o templo sagrado. Quando tinha o templo, a expiação dos pecados e das falhas das pessoas era via o Mizbeach, o altar. E agora que nós não temos o templo sagrado, essa salvação e esse perdão vem para nós por intermédio da mesa da nossa casa. E ele traz isso, está escrito nas palavras dos nossos mestres, que nossos mestres aprendem daquele versículo que nós mencionamos antes de Ezequiel, de Ezequiel, porque o versículo anterior está escrito Ve'amizbeach etz, e o altar de madeira e a medida dele, e em seguida está escrito e falou para mim, esta é a mesa que está perante Deus. Espera aí, você começou falando sobre o altar, e de repente você fala de mesa? Então explica aos nossos mestres que na época que tinha o templo, Então o Mizbeach, o altar é que perdoa, expia os pecados. Mas hoje em dia que nós não temos, então como é que vai expiar os pecados? Isso vem por intermédio da nossa mesa. Por isso que é muito importante que a pessoa tenha a devida etiqueta quando a pessoa está sentada à mesa comendo. Então, primeiro, existe um conceito muito forte que nossos mestres nos ensinam que não se pode sentar na mesa. Proibido sentar na mesa. Tem professores que adoram fazer isso, isso não se faz. Porque a mesa representa, na nossa casa, onde quer que a pessoa esteja, a mesa representa o altar. E não se senta. Tem que ter respeito pela mesa. E segundo, que por intermédio desta mesa que a pessoa tem na casa, ele traz expiação. Como? Dos dois jeitos que nós mencionamos antes. Quando a pessoa utiliza a mesa, não só para comer, está comendo. Verdade, precisa comer. Mas por que você come? Para poder servir Deus. Então, se você come para servir Deus, já é o primeiro passo. Você já está usando essa mesa para o serviço a Deus. Segundo lugar, você faz as brachot quando come nessa mesa. Terceiro lugar, você fala palavras de Torá quando come. E quarto lugar, você compartilha desse alimento também com as pessoas necessitadas. Quando a pessoa faz tudo isso na mesa da sua casa ou de onde for, ele está trazendo bênçãos e está trazendo também perdão para si por intermédio desta alimentação. O Rabbeinu Bahá'í finaliza trazendo aqui algo muito curioso. Ele diz que o costume de pessoas especiais na França, estamos falando no século XIII, ele está comentando. Ele era da Espanha, Rabbeinu Bahá'í. Ele está dizendo que na Espanha existe um costume que fazem o caixão com o qual a pessoa vai ser enterrada da mesa que a pessoa comia. Por que isso? Imagina só, o sujeito era sempre convidado numa casa e sempre ia lá, comia e tal. De repente, um dia o dono da casa faleceu. Ele vai no enterro e chega no enterro. Ops, eu conheço esse caixão. Essa madeira aqui era da mesa dele, a mesa da sala dele. Diz o Rabbeinu Bahá'í, isso é para ensinar e orientar a pessoa que a pessoa não vai levar nada consigo. E nada vai acompanhar ele, a não ser as boas ações e a tzedakah que ele fez em vida. E as coisas boas que ele fez na mesa da sua casa. Isso sim acompanha ele, quer dizer, isso que usavam a mesa da sala de jantar para servir de caixão, o conceito não é que ele está levando a mesa com ele, e sim ele está levando os méritos que tem nessa mesa, os méritos que ele fez à mesa, ele está levando junto com ele para o túmulo. E o Rabbeinu Bahá'í traz que é por isso que nossos sábios falaram Hamarich al Shulchanó Marichin lo yamav ushnotav. O Talmud diz, aquele que incumprida a sua mesa, se incumprida os anos da sua vida. O que quer dizer incumprida a mesa? Tem lá no castelo de Windsor, tem uma mesa com 75 cadeiras em volta. Não é isso que quer dizer uma mesa cumprida. Incumpridar a mesa significa que a pessoa fica à mesa sentado bastante tempo. Por quê? Porque assim, se algum pobre aparecer, ele está lá já pronto para poder dar comida para o pobre. Esse é o conceito que está por trás. Quer dizer que incumpridar a mesa significa A pessoa que utiliza a mesa de uma forma correta e com bastante bondade. Também, nossos mestres trazem que Shulchan, mesa, são as iniciais de Shamur Likvura Chesed Nidvotecha. Nedivotecha, quer dizer que ela, a mesa, o acrônimo dela significa que ela está guardada para o sepultamento, que é a bondade e generosidade da pessoa. Então a mesa representa a generosidade que a pessoa tinha em vida. Até o Rav Pam, foi o Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, uma vez contou que na Europa os alfaiates honestos pediam para eles serem enterrados junto com a medida, né? Antigamente se usava muito, embora hoje em dia também se usa para tecidos, uma madeira para medir. Então eles pediam para serem enterrados junto com isso. Por quê? Porque a maneira que os alfaiates encontravam de trapacear e de ganhar dinheiro era ficando com parte do tecido para si. Então eles mediam errado os tecidos para poder ficar com uma parte para eles. Então as pessoas, os alfaiates que eram corretos, pediam que eles querem ser enterrados junto com essa medida. Porque essa medida é uma prova de que eles eram honestos. Eles usavam isso da forma correta e não enganaram. Desta a mesa que a pessoa está levando para o outro mundo não é a mesa física, e sim a mesa espiritual. O que a pessoa fez em torno da mesa é o que ele leva para o outro mundo. Só para encerrar, queria contar uma história. É uma história talvez um pouco conhecida. Uma história que aconteceu na época do Ari HaKadosh, famoso Arizal. O Arizal, Rabbeinu Yitzhak Luria, que foi um dos grandes cabalistas da história, ele morava em Tzfat. E uma vez apareceu em Tzfat um judeu português, que era dos Anusim, ele era dos Marranos, acabou fugindo de Portugal, acabou parando em Israel. E o Arizal viveu na época da Inquisição, né, 500 anos atrás. E esse judeu português estava uma vez na sinagoga, quando o rabino da sinagoga deu uma prédica. O rabino da sinagoga estava falando sobre o pão que tinha especial no templo, Lechem Hapanim. E falou na sua prédica que... Oi! Ele começou a se lamentar e disse, oi, na época que tinha o templo, vinha uma bênção especial por intermédio desses pães. E hoje em dia nós não temos mais isso. Todo esse nahat, todo esse agrado que nós fazíamos para Deus e que Deus nos dava bênçãos por intermédio disso, não tem mais. Esse português chegou em casa e falou para a mulher, sabe uma coisa, eu gostaria muito de poder oferecer um pão para Deus. Ouvi, o rabino falou que é uma coisa tão importante, algo que traz tantas bênçãos, E hoje em dia Deus não tem isso, eu quero fazer. Então, por favor, me prepara 2 pães, mas assim tem que ser bem caprichado. Peneira muito bem a farinha para ter a melhor farinha possível. E me faz 2 pães. Ela assou 2 pães. E o português foi até a sinagoga. Abriu a arca sagrada. Colocou os 2 pães lá dentro. E rezou para Deus, falou, Deus, eu sinto muito que você não tem hoje o templo, mas eu espero que você aceite de bom grado os pães especiais que nós preparamos para o Senhor. E fechou a Arona Kodesh e foi para casa. Isso na sexta-feira de manhã. Sexta-feira à noite ele foi na sinagoga, Kabbalat Shabbat, rezou à noite, quando terminou a reza, ele foi dar uma olhada no Aron HaKodesh. E quando ele olha o Aron HaKodesh, está vazio, ele voltou super feliz para casa, falou para a mulher, os seus pães foram aceitos por Deus, Deus comeu os pães, consumiu os pães, que maravilha, nós vamos repetir isso toda sexta-feira, eu faço questão de trazer esse agrado para Deus. E assim começou toda semana, ele levava. E à noite, pois Kabbalat Shabbat, dava uma olhadinha dentro do Aron HaKodesh. E sempre o pão sumia. Não tem mais pão. Uma das sextas-feiras, o rabino da sinagoga estava precisando preparar o seu discurso. E ele estava lá na sinagoga, numa mesa, preparando o discurso. E o nosso amigo português chegou lá para pôr os dois pães no Aron HaKodesh e não notou que o rabino estava lá. Ele foi lá, abriu a arca, colocou os pães e fez a reza que ele fazia todas as semanas igual, pedindo para Deus aceitar isso de bom grado. E fechou o Aron HaKodesh. Nessas, o rabino olhou essa cena e ficou revoltado. Falou, o que você está fazendo aqui? Que história é essa? Abriu Aron HaKodesh, pondo pães? O que você pensa que Deus vai comer teus pães? O que você está falando? E o homem falou, não, mas toda semana eu ponho e de fato os pães, Deus come meus pães. E o rabino falou, que nada, que deve ser o nosso gabai aqui que vem e pega teus pães. O que você acha? Que Deus está comendo o teu pão? O que você está fazendo? Uma besteira que você está fazendo? Para com isso, não faz mais isso, isso é um pecado. E o homem começou a chorar. E nisso entra o gabai da sinagoga, porque estava acostumado que nesse horário, mais ou menos, já tem as halot lá para ele. Entrou o gabai na sinagoga e o rabino virou para o gabai e falou, Nu, confessa para ele que você que pega os pães e agradece ele pelos pães que ele te dá toda semana. E aí o gabai falou, sim, de fato, agradeço muito, os pães da sua esposa são uma maravilha, tenho todo o Shabbat pães maravilhosos para Shabbat. E o português pediu mil desculpas para o rabino, não sabia que estava errado, que não era para fazer uma coisa dessas, eu peço perdão, não vou mais repetir. E saiu da sinagoga. Nisso aparece uma pessoa na sinagoga e vai até o rabino e diz, eu fui enviado aqui pelo Arizal. O Ari veio, o Ari me pediu para vir aqui te falar que amanhã, de manhã, na hora do seu discurso, o senhor rabino vai morrer. Então hoje, vá para casa, se despeça da sua família, porque o senhor vai morrer amanhã de manhã. O rabino voltou, foi correndo na casa do Arisa e falou, que história é essa? O que está acontecendo? E o Arisa falou, não tem jeito, não tem volta. Assim foi decretado nos céus, eu estou só te avisando, e você vai, aproveita o resto do dia com a sua família, porque amanhã de manhã, na hora da prédica, você vai morrer. Ele falou, mas o que foi? O que eu fiz de errado? Disse o Arizal para ele, você não tem ideia o agrado, o naches que Deus tinha, desse sujeito que vinha e trazia esses pães toda semana para o Aron HaKodesh. Era com tanta pureza, com um coração tão pleno. Desde a destruição do templo, Deus não tinha tanto narres do que isso que esse português estava causando para Deus. E agora que você anulou isso, foi decretado nos céus que você vai morrer. E o rabino viu que não tinha jeito, voltou de fato para casa e aproveitou a noite de Shabbat e de manhã cedo, quando chegou a hora dele falar na sinagoga, a alma dele partiu. Essa história demonstra para nós, e acho que é muito importante discernir. Muita gente acha, estou com vontade de fazer uma coisa para Deus, eu vou fazer. Mesmo que está errada, mesmo que não é exatamente, mesmo que não faz sentido, mesmo, eu vou fazer porque eu quero fazer por Deus. Não é assim que funciona. Se a pessoa faz uma coisa que ele sabe que não está certa, mas ele acha que isso vai ser bom porque eu estou fazendo para Deus, então está bom, continua sendo errado e continua não valendo e não vai valer nada e acabou. É, ou até às vezes o contrário, Deus os livre, às vezes até um pecado. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão fazendo algo, de fato, com toda a sinceridade, com toda a pureza, pela ignorância dele, mas ele está fazendo algo de coração mesmo, não é que ele sabe que está errado, mas eu vou fazer de coração. Não, ele não sabe o que é, o que não é, ele está fazendo algo que é de coração. Isso tem um valor muito, muito grande perante Deus. E tem, inclusive, muitas histórias de pessoas que faziam coisas do gênero, como aquela história do sujeito que foi na sinagoga e começou a gritar cocoricó, cocoricó, e todo mundo começou shhh. E o Rebbe falou, mas vocês não têm ideia como que isso é querido perante Deus. Ele é um camponês, coitado, ele não sabe rezar, ele não sabe falar as palavras da reza. Para ele, o que ele vive é o cocoricó. Então, para ele, ele está dando isso para Deus. E se está dando isso de coração, isso é muito para Deus. Ou aquela história do sujeito que não sabia também ler as preces, e ele entrava na sinagoga, ele falava, Deus, eu sei o alfabeto hebraico. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, falava o alfabeto inteiro. E dizia, agora, Deus, eu não sei ler, eu não sei organizar essas letras, você sabe. Então pega todas essas letras do alfabeto que eu mencionei e põe elas na ordem para trazer as preces perante você. Isso são pessoas que, de fato, com aquela simplicidade completa, igual o nosso amigo aqui da história, o português, que trazia esse pão com sinceridade, com pureza. Então, com certeza que isso é o que Deus mais gosta, que é quando as pessoas fazem as coisas com sinceridade e pureza.